de muita coisa importante aqui. Falamos desse jogão que você vai ver bola rolando pela Jovem Pan, Atlético Paranaense e Ceará, hoje a partir das 18 horas e 30 minutos. Nós vamos falar já de um outro jogo importante que o Nilson vai mostrar aqui pela Pan, Fortaleza e São Paulo, mas eu não queria deixar, nós vamos para um rápido intervalo e pela nossa AM, né? Nossa AM 620, ela sai e a gente continua pela rede e continua com o nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, a gente segue sempre, mas a rede também sai, sempre com você, sempre pela internet para você. Pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, rumo a 3 milhões de inscritos, graças a você. Atenção, é rapidinho, a gente sai e já volta. Se menos assim, mau momento de um grupo de estrelados, Flávio Prado.
É, claro, o jogador tem responsabilidade.
Estamos mas todos de volta, diga, Flávio.
Tá, o jogador tem responsabilidade, mas como diria Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, um elenco de 200 milhões dá para você jogar bem e ganhar tudo. Né? É, um elenco de 200 milhões não é composto de 3 ou 4, mesmo que eles estejam mal ou eles estejam machucados. Quando precisou fazer alguma coisa com esse elenco, ficou complicado. Enquanto estava o time, que verdade seja dita, o Rogério Ceni deixou praticamente pronto, ele mexeu em alguma coisa, quis jogar muito próximo do que era o Jorge Jesus, e aí funcionou, foi legal. Quando precisou de, bom, agora estamos com a diversidade, e elencos têm a diversidade. Agora nós precisamos de alguma coisa criativa. Tipo, o Rogério Ceni chega lá e não tem um jogador para sair pelo lado e a saída do volante está muito lenta. Ele mete um volante de boa saída de quatro zagueiro, melhora a saída por trás e mete um baita do meia para jogar de volante, no caso o Diego, e o time cresceu e foi campeão brasileiro. Ah, não jogou igual com o Jorge Jesus. Nem com o Jorge Jesus vai jogar igual com o Jorge Jesus. Verdade. Foram 6 meses e acabou. Foi aquela coisa que deu tudo certo, aquele brilho, e acabou. Tanto que o Jorge Jesus, só se ele for tonto que ele volta. Que vão esperar que jogue o que jogou com ele, não vai jogar. Aquilo foi um momento de brilho. Então, ele precisa criar. Conforme ele mesmo disse, ele tem um elenco muito grande pela frente, 200 milhões. Tá na hora dele botar. Alguns jogadores estão jogando
e
mal.
E a ausência do Arrascaeta.
A ausência do Arrascaeta é importante. E aí cabe ao técnico criar uma alternativa. Afinal de contas, ele tem um elenco de 200 milhões, conforme ele mesmo disse. Com 200 milhões, ele não disse com 200 milhões sem o Arrascaeta ou com o Arrascaeta. Com 200 milhões, você ganha e joga bem. E não falou, a não ser que o Arrascaeta não esteja. Disse, não, com 200 milhões, subentende, você tem várias opções.
Mas só tá para dizer algo que eu esqueci, né? Rapidinho também, o Flamengo está vivenciando um jogo em cima do outro, né? Então, isso também desgasta, ok? Desgasta todo mundo, não só o Flamengo. Mas pela qualidade do elenco ainda que estão desfalcado, era para estar jogando mais.
E o nosso Nilson César falando do Flamengo.
Você sabe que nós temos dois brilhantes comentaristas aqui, né? O time está pesado estão aqui. Hoje aqui. Bom. Flávio Prado, Mauro Betti, brilhante. Prado, mas eu tenho opinião divergente dos dois.
Por favor.
Criado um impasse.
Flamengo é o seguinte, sabe o que aconteceu com o Flamengo? Vocês lembram o soberano São Paulo? Lembro, soberano?
Sim.
Quando o Juvenal veio a público e falou, soberano. Aqui é o soberano. Aqui nós somos demais, nós somos imbatíveis. Lembra dessa história? Isso aí é o Flamengo. Flamengo viveu uma atipicidade em 2017, atipicidade.
19, né?
19. Desculpa, 19.
Só Jesus.
Atipicidade com Jesus em 2019. Aquilo foi atípico. Claro. Aquilo não existe. Aí o jogador do Flamengo, que vai pra lá, acha que aquele time é o Bayern de Munique. No Brasil não tem Bayern de Munique. A torcida do Flamengo, representada pelo Asmar e pelo Viga, também entendem que é o Bayern de Munique. Não tem Bayern de Munique. Os dirigentes do Flamengo entendem que é o Bayern de Munique. O Renato, nada inteligentemente, falou essa bobagem que ele falou quando estava no Grêmio. Entendeu? Deveria ter sido malandro, porque poderia subir.
É porque ele desdenhou do outro, né? Do
trabalho do outro. Por isso poderia que ele ter sido malandro, malaco, e não ter falado essa besteira. Então o Flamengo sofre da soberba. O Flamengo está sofrendo da soberba. Aliás, qualquer profissão, qualquer atividade, qualquer segmento, meter o nariz empinado e soberba, a chance de, queda. Sim. É gigantesca. E isso aconteceu com o Flamengo. A soberba do Flamengo está colocando o Flamengo na situação de agora. Se o Flamengo perder o título da Libertadores da América, sabe o que pode acontecer? Porque isso aí influenciou todo mundo dentro do Flamengo. Não é só o jogador. Você vê, o jogador bota a camisa lá, ele acha que é o Bayern.
Acho que a tia da cozinha fala que é a melhor cozinha do Rio.
A melhor cozinha do Rio, é a melhor, é tudo.
Cara que corta a grama fala, ninguém corta como
eu. Influenciou tudo, tudo. Então, essa soberba deixou o Flamengo nessa situação. E é bom que aconteça. São Paulo, com essa soberba, está aí há 300 anos sem ganhar título nenhum. Em razão da sua soberba, porque ganhou 3 brasileiros seguidos, o presidente de São Paulo mandou todo mundo embora, falou que o que ganhava lá era o tricolor, era a estrutura, lembra disso? Aqui a estrutura ganha, não precisa...
Até a estrutura foi embora.
Ah, até a estrutura. Não, não, a estrutura que eles tinham lá...
Então, não, mas até essa...
É, então mandou todo mundo embora, agora tá contratando a estrutura de novo aí para ver se refaz, entendeu? Tá contratando a estrutura... Então, eu tenho essa opinião a respeito do Flamengo. É esse. Aliás, queria complementar o relato. O Flamengo tem um Flamengo tem um massagista que está lá há 800 anos, eu queria lembrar o nome dele.
Uhum.
Simpaticíssimo. Massagista simpaticíssimo. Os jogadores entram assim, fazem reverência para ele. Ele é muito querido, amado pelos jogadores há tempo, há décadas no Flamengo. E eu vi uma entrevista do massagista sentadinho no banquinho junto com o Renato Gaúcho.
Tá,
Olha, o que ele falou, é rápido, o que ele falou do Renato, tudo que eu pensei do Renato, falou, ó. Como é que é? Ele mudou muito de técnico, de jogador para técnico, ele pegou o Renato como jogador também no Flamengo. Ele falou, treinador é outro patamar, mas pessoa é a mesma. Aí ele contou que na época das vacas magras, sabe o que o Renato fazia? O Renato chegava na diretoria, época de vaca magra, que a gente sabe que o Flamengo viveu. Renovo dele, renovo dele, renovo dele, renovo dele, renovo dele, depois vocês me pagam. Sensacional, eu já era fã do Renato.
Agora
depois
mais.
Parabéns, uma pessoa simples, uma pessoa de coração, gente. Falando isso do jeito que ele é, esse massagista, eu vou lembrar o nome dele aqui.
Daqui a pouco ele ganhou um carro do
presidente do Fortaleza, Marcelo
Jass,
está conosco. A gente vai para um rápido intervalinho e a gente já volta para conversar com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, que hoje, Renato, de braços abertos, recebe o São Paulo. Já a gente volta.
Assine agora, vem pro Pancadão.
Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance, as lojas...
Espímpulo com Giovanni Chacon e com o Samidana. E agora sim, estamos de volta todos juntos pela nossa M620 e pelas nossas emissoras, nossas afiliadas e por todas as nossas plataformas. Como eu disse, jogão Fortaleza e São Paulo. Nós vamos conversar agora com o presidente Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, que está fazendo uma ótima campanha neste Campeonato Brasileiro e que de braços abertos, né, presidente, recebe o São Paulo do Rogério Ceni e de tanta gente. São Paulo precisa de pontos como precisa e o Fortaleza também, porque quer ficar nesse blocão de cima aí para ir direto para Libertadores. É muito legal. Presidente Marcelo, um grande abraço, boa tarde.
Grande abraço, boa tarde, satisfação enorme estar falando aqui com vocês da Jovem Pan, uma bancada super qualificada, um dia muito importante, né? Um jogo de altíssimo nível contra o São Paulo, jogo importante para a gente aqui no Castelão. Estamos aqui à disposição de vocês para bater esse papo, trocar uma ideia, falar sobre o Fortaleza.
Legal, vamos ter uma pergunta de cada um aqui, presente, com o Flávio, com o Mauro e com o Nilson, mas antes eu queria só fazer uma perguntinha, tem muita gente tentando flertar o Vojvoda?
Olha, deve ter, né? Esse flerte, ele não chega para a gente. Ele deve chegar direto para o treinador, para o empresário. É algo natural, as pessoas só procuram o que é bom. Isso aí é da vida. Mas eu estou muito tranquilo, porque converso com ele diariamente. Ele expressa claramente o desejo de permanecer no Fortaleza, já traçamos planejamento para o próximo ano. Eu acredito muito na permanência dele aqui, dando sequência ao trabalho.
O Nilson vai mostrar o jogo hoje, faz uma pergunta ao presidente Marcelo Paes, que está em Fortaleza, o São Paulo já está lá, o jogo é hoje às 21h30, diga Nilson.
Presidente, um abraço pro senhor, presidente, primeiro parabéns por tudo que vocês estão fazendo aí no Fortaleza, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância que teve o Rogério Ceni na ascensão do Fortaleza, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, presidente.
Olá, Nilson, obrigado pelas palavras, pela pergunta também. O Rogério é uma figura muito importante na nossa história, recente. Tive o prazer de trabalhar com ele por mais de 1000 dias, foram 4 títulos e muitas conquistas além de campo, né? O clube cresceu estruturalmente, mentalidade, profissionalismo. E eu tenho muita gratidão a tudo que o Rogério fez aqui, fomos parceiros de trabalho. Eu sei que ele tem um carinho muito grande pelo Fortaleza, pela torcida, pelas pessoas do clube, funcionários, né, colaboradores, jogadores também, alguns ainda remanescentes do período que ele teve aqui conosco. Então, eu só tenho elogios a fazer ao Rogério, à comissão técnica dele, a tudo que passou por aqui. Sem dúvida, ele foi importante, assim como o Fortaleza também foi muito importante para o Rogério, treinador. O Rogério chegou aqui, ele era o ex-goleiro. Teve uma passagem curta no próprio São Paulo, né, que não, naquele momento não foi de sucesso. E no Fortaleza ele se consolidou como treinador, como montador de elenco, como vitorioso também, 4 títulos. E é um período muito marcante na história do clube. E eu acho que foi uma via de mão dupla, onde tanto o Fortaleza como o Rogério tiveram muitos ganhos.
Flávio Prado, você vai comentar o jogo hoje ao lado do Nilson, do Espímpolo, do Chacon, do Sami, com toda a nossa audiência. O presidente do Fortaleza está conosco.
Presidente, nada é à toa, o Fortaleza está onde está, pelo planejamento, pelas boas ideias, e a pergunta que eu faço ao senhor, o planejamento de 2022 já deve estar andando e andando fortemente. Qual planejamento o senhor está fazendo? Libertadores, pré-libertadores, Sul-Americana, como é que o senhor está planejando 2022?
Olha, Flávio, satisfação falar com você, já falei em outros momentos que sou seu fã de longas datas, cartão verde, né? Lembro muito de estar assistindo.
Obrigado.
Planejamento, ele independe dessas competições, e digo a você, a gente já tem boa parte do elenco com contrato para o ano que vem, já estamos fazendo sondagens, situações de mercado, né, de qualificação do elenco para o ano que vem. Se vier uma Libertadores direto, ótimo, né, porque entra mais dinheiro, a competição só começa em abril. Então, tudo isso a gente está olhando. Mas são cenários possíveis. Pode ser uma pré-Libertadores, pode ser uma Sul-Americana, pode ser uma Libertadores. O que eu digo a você é que é um planejamento muito mais tranquilo do que de quando nós terminamos o campeonato da Série A de 2020, porque até a última rodada a gente não sabia se estava na Série A ou na Série B. Né? E eu lembro que o torcedor dizia assim, quando a gente se salvou: presidente, pelo amor de Deus, que esse ano a gente não passa sufoco. Não tem sufoco, já estamos com 48 pontos, com uma boa colocação, com a campanha muito regular, né? Quase sempre ali no G4, G5, já fomos vice-líderes, terceiro lugar, lideramos 2 rodadas no começo, e agora essa reta final, esses últimos 8 jogos, sendo 5 em casa, o nosso sonho é buscar assim um Libertadores, o Fortaleza nunca participou, e vamos batalhar por isso até a rodada 38.
Presidente, só para não perder o gancho, o Mauro já está preparadíssimo, aquecido aqui para fazer uma pergunta, mas é que o senhor citou uma coisa que acho que todo mundo tem interesse de saber. O senhor sentiu na carne essa angústia de cai, não cai. O senhor conseguiria contar para nós o que vem na cabeça agora? Claro, os jogadores não querem cair, a torcida nem pensar, mas o presidente, que é o cara que assina o cheque, né? Então, naquela composição de comando, a bomba vai estourar no bumbum dele. Então, presidente, o senhor pode contar para nós o que o senhor sentiu naquele momento, resumindo, de angústia, cai ou não cai?
Olha, eu posso dizer claramente que para mim foi a pior experiência dentro do futebol. Eu estou no futebol desde 2015, já vivi muita coisa, já ganhei clássico, já perdi clássico, já fui campeão em cima do rival, já perdi em cima do rival, já subi de divisão, já tive eliminação, classificação, títulos, conquistas, mas o período mais angustiante foi a possibilidade de cair, porque é uma diferença muito grande de orçamento, de tudo, né? A Série A é outro mundo relativo à Série B. Se a gente cair, certamente a gente ia ter que fazer demissões dentro do clube, reduzir quadro de funcionários, e ver como faríamos com jogadores, com contrato de salário de Série A e contrato longo, como é que ia ficar aqui. Então foi um período extremamente difícil, de muita tensão, mas que graças a Deus a gente conseguiu se livrar ali no final, e esse ano, 2021, vivendo uma realidade diferente. Mas digo a você, sem sombra de dúvida, e foi o meu momento mais difícil como dirigente do Fortaleza.
Mauro Betti.
Presidente, é sempre um privilégio falar contigo e tem sido um privilégio, um prazer de ofício acompanhar o seu time, né? O Fortaleza em mais um grande campeonato, muito além da minha expectativa, e é essa a minha pergunta. Sinceramente, presidente, você imaginava uma campanha tão boa como essa?
Satisfação, Mauro, falar com você. Também admiro muito de longas datas. Não esperava, sou muito sincero, muito transparente. A gente, antes de começar o campeonato, quando trouxemos o Vojvoda, e na apresentação do Vojvoda eu disse ao torcedor, está gravado, que o nosso objetivo era ir para a Sul-Americana. Seria sensacional já ir para a Sul-Americana, e acredito que já estamos. Com a pontuação que nós temos, nós já estamos na Sul-Americana, porque ano passado, com 45, 46 pontos, os times foram para a Sul-Americana. Então, o nosso objetivo já foi concluído. Agora a gente vai atrás do nosso sonho. Claro que as expectativas mudam ao longo do campeonato. Uma coisa é objetivo, outra coisa é expectativa. Hoje o nosso torcedor sonha, tem expectativa de que a gente vá para a Libertadores da América, porque fizemos uma campanha até aqui, sempre dentro da faixa de Libertadores. E isso é complicado, porque às vezes aumenta-se o sarrafo, né? Aumenta-se a expectativa. Mas objetivamente, com a sua pergunta, eu não esperava que a gente chegasse nessa rodada com essa pontuação e nessa colocação. Mas não é por acaso. Não é por acaso, não é sorte. Ninguém fica 30 rodadas por sorte. Tem mérito, tem trabalho, tem ciência, tem conhecimento, tem resiliência, tem aprendizado acumulado ao longo dos últimos anos. E a gente espera que consolidar, que nessas últimas 8 rodadas a gente se mantenha nessa fase de classificação.
Presidente Marcelo Paz, um grande abraço para o senhor, obrigado pela gentileza, atendendo ao vivo aqui a Jovem Pan, o Esporte em Discussão. Tomara que tenhamos um grande jogo esta noite. Boa tarde, presidente.
Muito obrigado, muito boa tarde, satisfação falar com vocês, um programa de altíssimo nível, estamos sempre à disposição.
Aí está, a palavra do presidente Marcelo Paz, você acompanhou a entrevista dele aqui no nosso Esporte em Discussão, e o São Paulo. Diga, Flávio.
Só uma informação que está mexendo com o mundo do futebol. Uma jogadora, Aminata Diallo, foi presa agora há pouco lá em Paris. Ela é do time feminino do Paris Saint-Germain, porque ela teria arquitetado a agressão a uma colega do time. Na semana passada a colega foi fortemente agredida, obviamente está fora de condição de jogo, e ela agora foi presa porque ela teria contratado pessoas para agredirem esta colega de trabalho. Eu não sei se é da mesma posição, não sei nada, mas ela está presa nesse momento.
Inimiga na trincheira.
E ela estava junto com a menina na hora que dá a agressão e tal, e aí parece que está comprovado que ela
isso
que
contratou. Isso daí é enredo de filme,
não é?
Mas mulher danada, hein?
É mesmo. Tá. Atenção, louco. Vamos falar do São Paulo. São Paulo, do professor Rogério Ceni, que precisa de pontos, saiu em busca dessa viaginha, passou por Salvador e perdeu para o Bahia.
Perdemos 3 pontos.
Antes dos jogos, estavam aqui, fizemos uma checagem, a maioria da nossa equipe entendia que de 6 pontos São Paulo traria 4. Para isso acontecer, não vai acontecer mais, resta uma vitória para cima do Fortaleza. O Nilson vai contar esse jogo. Começo perguntando para ele: esse São Paulo inspira confiança, ainda instável? Quero ouvi-lo, Nilson.
O presidente Marcelo esteve aqui, presidente de Fortaleza, né? Trabalho brilhante. Torço para que continue bem, mas hoje vai tomar uma cacetada, presidente. Vai. Entendeu, presidente?
Essas introduções.
Hoje vai.
Quando começa a falar bem.
Mas, presidente, hoje vai ser 2-0 pro Tricolor.
O trabalho é brilhante, mas hoje...
o Tricolor Paulista.
Primeiro preciso me amar para poder
Tricolor falar. Paulista vai ganhar de 2-0 hoje, entendeu? São Paulo, esse jogo aí contra o Bahia jogou mal pra caramba.
Pior jogo com o Rogério.
Nossa, já jogou mal. Não vai repetir o mesmo jogo, não. Jogou muito mal. Até a derrota lá em Bragança, o São Paulo fez um bom jogo contra o Bragantino. Mas essa derrota lá contra o Bahia foi a pior partida que o São Paulo fez com o Rogério Ceni. Hoje não. O professor disse que estava inspirado nas orientações, que ficou pro Nordeste, né?
É, claro.
E lá em Fortaleza, o fluido favorece seu professor Rogério. Entendeu? Lá
ele cresce.
Nossa, quando tá lá no estádio no Castelão, então, é só aquela energia boa que vem pro homem.
Entendi.
E essa energia ele vai transportar pros jogadores, e o São Paulo ganha o jogo de 2-0.
Fortaleza não vai energia
nenhuma. Fortaleza não vai acontecer nada hoje. Vai perder, vai fazer uma partida igualzinha fez o São Paulo contra o Bahia. Vai jogar mal.
Vai jogar mal.
E hoje o São Paulo vai jogar bem e ganha o jogo do Fortaleza 2-0. Pergunta para quem eu vou torcer.
Não, antes de mais nada, dizer que esse trecho o presidente Marcelo Paz já pegou
já mandou
e entregou pro Vojvoda.
Mas pergunta para quem eu vou torcer.
Vojvoda, né?
Para quem?
Prendemos com o
problema. É de São Paulo? São Paulo? Vou torcer pro São Paulo. Eu não fico arrepiado. Joga o Paulista contra o outro, eu torço pro Paulista ganhar. Isso. Hoje vou torcer pro Corinthians.
No meu caso específico, depende do Paulista. Se for Palmeiras, eu torço.
Eu vou torcer pra vitória do São Paulo hoje.
É tão engraçado ver a cara do cara que tá torcendo, quando ele vai murchando. Vai ficando bravo, é engraçado.
Pergunta se perder.
Se perder,
eu vou comemorar meu aniversário do mesmo jeito.
Vou
tomar um champanhota, igual.
Mas eu gosto muito de fazer. Cara, aquele cara que torce muito e tal, e aí o time vai perdendo. Eu acho tão engraçado.
E hoje
eu
com as câmeras.
Eu se divirto.
O grande barato.
Fala aí do jogo.
Grande barato do futebol é essa sensação de emoção,
lógico,
a paixão.
Lógico. Se não tivesse, a janela e berrar
se não tivesse
gol,
isso,
gol aos 40,
se não tivesse isso no futebol, seria um esporte muito sem graça.
Você falar chupa, tem que perder.
É lindo, eu amo a minha família.
Falava cachorro, como que você vê futebol? Friamente. Foi cachorro, não é assim, cachorro.
O favorito é Fortaleza. Fortaleza é muito melhor time que São Paulo. De novo, a mesma história que vale para Atlético e Corinthians vale para São Paulo e Fortaleza. Patamares diferentes. O Fortaleza está brigando por Libertadores, o São Paulo está brigando prioritariamente para não cair, lamba as unhas se conseguir uma Sul-Americana. Né? Então, a diferença dos times é muito grande. Rogério começando um trabalho e o Fortaleza com trabalho, até por influência do Rogério, como disse o próprio presidente, um trabalho já consolidado, um time que entende perfeitamente tudo que o Vovô quer e tal. Então, acho que o favoritismo do Fortaleza é bem considerável. E vou ter muita curiosidade de ver como será recebido o Rogério em Fortaleza, que deve ser uma recepção muito legal, muito bonita. Porque muito a torcida do Fortaleza é muito gentil e ela sabe o que o Rogério fez, né, pelo clube.
É isso aí. E o Mauro?
Como diz o presidente Marcelo, o que o clube fez pelo Rogério também.
Ele chegou com o jogador, o goleiro, pô.
É isso. Diga, Mauro. O Fortaleza é favorito, até pelo que se enfrentaram não faz tanto tempo assim na Copa do Brasil, deu Fortaleza com muita autoridade. A campanha do Fortaleza é melhor. Momento um tanto estável, mas o time tem, jogando em casa, de novo com o apoio de sua torcida, esse momento fantástico, maior da história do Fortaleza, e não é um bom momento do São Paulo. É claro que o Rogério conhece muito desse elenco, tem ainda DNA dele, do Rogério, claro, com outras ideias e características do Vojvoda, mas assim, tem inegável conhecimento de causa de futebol e do próprio Fortaleza, e da torcida, dos humores e tal. Então faz parte, mas evidentemente eu acredito que o São Paulo vai jogar mais do que jogou contra o Bahia, e tem mérito também do Bahia, o trabalho do Guto, já que não perde desde que ele assumiu um momento muito delicado do Bahia. Teve muitos méritos do Bahia e tantos quantos os deméritos do São Paulo. E entendo que para esse jogo, sim, tá mais para Fortaleza do que para São Paulo, e aprende como é o Vanderlei Nogueira. Na dúvida, você vai no 2-1.
2-1, e normalmente leva ao topo dos bolões. Exatamente. De qualquer maneira, eu queria perguntar para vocês o seguinte: não incomoda, claro, vocês não, que vocês são profissionais, mas eu acho que deve incomodar muito o torcedor, muito o Rogério Ceni, a direção do São Paulo, os torcedores do São Paulo, sem dúvida, é o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro.
Está atrás do ataque da Chapecoense. A Chape tem mais gol que o São Paulo.
Só do esporte.
Eu sei. Mas, de novo, a Chapecoense, que é o pior
mais dois da gols história. Ainda. O São Paulo fez aumentou
a Chapecoense, que é o pior
24,
time.
E o São Paulo tem 23.
Então, de novo. 26 a Chapecoense.
Ah, já
fez mais dois gols. O São Paulo fez nenhum no Bahia.
A Chape, que é o pior time da história dos pontos corridos, ou a pior campanha, para ser mais justo, mas também não deve estar muito diferente, da história dos pontos corridos, desde 2003, tem mais gol que o São Paulo campeão paulista. Está muito errado.
E lembrando que, vamos dizer assim, que o São Paulo tem atacantes estrelados.
Toca pro Calleri, que não tem
sido gol. O Rigoni não joga hoje, hein? É bom lembrar. O Rigoni não joga hoje.
É melhor o São Paulino.
O Rigoni tá suspenso.
Calleri vai jogar, né?
Não sei quem vai começar jogando. Então, mas o Rigoni tá suspenso.
O São Paulo só andou pra trás, né? Tá louco.
Eu imagino o Rogério, o que que ele pensa.
Ah,
evidentemente que ele não tá feliz.
É lógico. Imagina. Vai ter muita mudança, viu, no São Paulo, final de dezembro aí. Muita mudança.
Não
muita
é o trabalho do Rogério,
É o trabalho de que vem de tempo.
Exatamente.
Então muita gente vai embora. Vão tentar vender esses alguns moleques aí pra ver se faz caixa. Vai contratar pontualmente, como tentou fazer, como o Corinthians fez aí. Foi buscar jogadores de mais qualidade técnica, vai tentar pesquisar no mercado.
Tentar pagar as contas.
Vai fazer. Vai tentar diminuir toda a folha de pagamento e fazer o que o Corinthians fez. Porque o Corinthians disse que está gastando menos agora com esses jogadores que vieram, e os dispensados e aqueles que vieram, o Corinthians está gastando menos na sua folha agora. Então o São Paulo diz que vai tentar fazer uma coisa semelhante e tentar vender garotos para ver se faz caixa.
E tem o dinheiro novo que entrou, que o Corinthians também usou, que é o tal do fan token.
É.
O Atlético, sim, o Flamengo, o Corinthians e o São Paulo, é, os quatro. São Paulo colocou esse fan token e isso ajuda muito. Isso
é bem legal.
É uma coisa bacana, um dinheiro novo que você faz, né? O dinheiro para uso interno lá dos clubes. O Corinthians contratou esses jogadores que o Nilson citou, os mais velhos, com a grana do fan token, e o São Paulo vai também usar
esse dinheiro. Vai tentar fazer a mesma grana, coisa, né? Ele já percebeu.
Já lançou ontem.
Já percebeu que tem um monte de jogador aí que não vinga no São Paulo. O cara pode até se dar bem em outros lugares, mas não tá rendendo. Então, e eles oportunizaram esses caras, segundo eles, já oportunizaram muito. Já foi dada muita chance, muita oportunidade. Cara,
não rodou.
Então tem que mudar. Querer, né? Não, mas diz que tem até gente interessada. Série B, Europa. Que esse...
Tudo bem.
Tem.
Eu acho só que você sabe que eu brinco com essa figuração de linguagem faz tempo. Tem dirigente aí que está torcendo pro telefone tocar.
Não, é, mas tá mesmo.
São Paulo, com certeza.
Torcendo, toca, que a gente faz negócio.
São Paulo vai ser um grupo.
Faz negócio.
Um grupo de jogadores bem diferente desse grupo que vai terminar 2021. Isso eu lhe garanto. Esse grupo que vai terminar 2021. Poucos ficarão.
Aliás, e não estou falando que é só o caso do São Paulo, mas muita gente. Provavelmente, até por mudança de economia, volta da economia aos pouquinhos, a gente deve ter agora para janeiro uma das maiores mudanças dos últimos anos em elencos. Todos eles.
Mais ou menos.
Muitos vão mudar, e não é porque tem que mudar, não.
Até o Palmeiras, se ganhar Libertadores, também vai mudar.
Capaz de o Flamengo, falando dos dois finalistas, Flamengo e Palmeiras, alguns devem mudar, o Atlético talvez não, né? Mas assim, outros tantos vão porque vai gente para fora, embora o mercado do inverno não é tanto, mas há desgastes naturais, mudanças de presidente, eventualmente mudanças de comissão técnica. A gente deve ter um dos mercados mais aquecidos, acho até por uma coincidência de fatores.
Bem lembrado, porque 5 dias depois da final da Libertadores serão realizadas eleições no Flamengo, que tem hoje 4 candidatos, além do presidente atual buscando a reeleição, mais 3.
Que é o favorito.
5 dias, mas Nilson, 5 dias depois da decisão da Libertadores.
Se perder,
obviamente que eu não falei que resolve na urna, mas que tem um peso.
Opa. Tem,
uma coisa é você chegar na eleição campeão da Libertadores, você vai lá votar com a faixa de campeão ou não chegar com a faixa. Isso deve tirar ou colocar, claro, pelo menos uns votinhos. Claro. Aí.
Ô Vanderlei, bem a propósito disso.
Deixa eu só chamar, Flávio.
Claro,
só um intervalo rápido, só pra gente cumprir, porque o cabelo, você sabe que se ficar nervoso, sim, o bicho pega. Então é rapidinho, a gente vai sair pela nossa rede, cabelo. Mas a gente segue com você pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos, pela nossa grande rede. Nós voltamos rapidinho e tem uma conversa importante sobre o Daniel Alves. Mas antes, a gente vai pro rápido intervalo, já voltamos.
A Sabesp.
Silvio Luiz me avisa.
Estamos de volta, diga Flávio.
Silvio Luiz me avisa o seguinte: ó, segura aí, porque atrasou o comercial da Record. Uhum. Eu cheguei no. Como é que chama o cara que comanda a banda lá? Não é maestro?
Maestro.
Aí eu cheguei pra ele e falei assim: é o seguinte.
Segue.
Não. Eu falei pra ele: ó, a Record ainda não voltou. E o Durval de Souza tá vendo a tua banda porque ele acha que a tua banda pode ser finalista no Banda de Fanfarras. Ele falou: ah, é? Tava saindo meia volta. Voltou lá quando voltou. E o Roberto Nunes Morgado era o árbitro, ele é meu colega de faculdade aqui na casa. Uhum. Ele falou assim: eu vou matar você. Somos colegas de classe. E a Furiosa mandando pau. Atrasou mais do que precisava.
Não, mas aconteceu uma transmissão que eu fiz agora, esse Quebrar Brasileiro, agora não lembro qual jogo. O jogo voltou 13 minutos e meio.
Você sabe por quê?
Um intervalo mais rápido. E foi um terror, porque hoje a gente não tem mais repórter lá. Não deu. E voltamos lamentavelmente com a bola no campo. Pois é. Porque TV também não é pra voltar com menos de 15 minutos.
Você sabe por quê que o hino só toca alguns segundos? Ou a primeira parte? Você sabe por quê? Porque um determinado país meteu o hino 2 vezes. O cara soltou porque o hino não era muito conhecido. Meteu o hino, quando acabou, soltaram ele de novo e os caras voltaram a cantar. Eles perceberam.
Vamos estipular. Não era pra ganhar tempo?
Pode ser. Não, pode ser. Era pra.
Repita.
Divulgar o hino. E não era Marselhesa, atenção, não era hino de Mameli, hino nacional do Brasil. Não era. Então, mas só que
não era muito bonito o hino.
Olha, gente, eu queria dizer aqui que chega essa informação e estão pedindo para a gente falar um pouquinho sobre isso. O Daniel Alves teria, mas aqui diz que se ofereceu para o Barcelona, para voltar a jogar pelo Barcelona, e o Xavi vai analisar esta possível contratação. Daniel Alves, que está livre. Daniel Alves, que, segundo ele, levou o São Paulo para o mundo. Meu caro Mauro Betting.
Estou aproveitando, conversando com o nosso brilhante colega Marcelo Beckler, lá em Barcelona, a questão de horas, ele estava explicando toda a história. Isso já foi ofertado quando o Daniel saiu do São Paulo, conversar com o Barcelona, que tem a história espetacular. É, até porque ele tem casa em Barcelona. Ele ainda, se quiser, reside em Barcelona, o Daniel Alves. Perfeito. E a época, como eu achou que não. Agora, o que está acontecendo? O Barcelona muito mal, o Barcelona com um potencial muito bom, sub-20, né? Mas está faltando gente experiente, qualificada. Para a lateral direita, hoje o Barcelona não tem ninguém. Tem o Serginho Deste, mas que tem jogado até por tanto de socos para a lateral direita, ou tem o Mingueza, que é zagueiro, que tem quebrado o galho. E o Daniel, evidentemente, havendo um ajuste financeiro, até porque não tem dinheiro mesmo, o Barcelona estaria disposto.
Não receber por não receber,
vai jogar no Barcelona. E vai jogar em casa no Barcelona, que tem a história espetacular. Dá para dizer que provavelmente é o maior lateral direito da história do Barça, campeoníssimo, não só pelo Barça, por todos os clubes e até pelo São Paulo, e de novo na seleção olímpica, ok. Então assim, vai depender do Xavi. Se o Xavi falar, olha, estamos precisando e está precisando de gente, vai. Agora, é claro, não é mais o mesmo. E ter dificuldades como está tendo o Barcelona. Eu, sinceramente, eu teria alguma dúvida. Mas é um momento tão ruim e é um interesse real dele... Que é, real, desculpa. Um interesse verdadeiro, né? Para não fazer nenhuma alusão ao Real Madrid, ao grande rival. Então está na mão do Xavi. Se o Xavi aceitar... Que não se sabe
claro
ainda.
Claro que será um outro
acordo. E se acordo, eu sou o Xavi, um outro momento. Claro. Claro. E até porque a condição
Xavi.
Financeira é terrível.
Sou eu o Xavi, sabe o que eu falo? Isso. Traz na hora. Traz na hora. Você olha o time do Barcelona.
E ele é um exemplo para todo mundo,
claro,
né?
Eu claro. O Xavi, ele chegou lá, achou tudo muito esculhambado lá, sabe? Tinha o Piqué, por exemplo, para participar de um programa, ele já cancelou. O Piqué e o Dembélé fazem esportes radicais e anda a cavalo, tudo cancelado. Treinamento agora, o cara tem que chegar para tomar café lá, 48 horas antes, não pode fazer uma série de situações. O Xavi está tentando.
Parece que ele jogou bem, né?
Um pouquinho. Um pouquinho. E lá, né? Então, ele está tentando colocar a casa em ordem e eu acho que o Daniel pode ajudar muito também nisso, além de campo. Acho que seria um ótimo negócio pro Barcelona e pro Daniel.
E o Nilson?
Eu acho que o ciclo do Daniel acabou. Entendeu? Mesmo para jogar no Barcelona não dá mais. O Daniel está com 38, é isso? 38 anos de idade, já era, acabou o ciclo, entendeu? Ele tem que deixar, quando você tá num lugar que você só foi campeão, ele só teve títulos lá, só foi título, só conquista, a gente mesmo fala isso, por que que o Filipão voltou a dirigir a seleção se ele ganhou uma Copa invicto? Deixa a imagem boa, positiva.
Barreira.
Deixa a imagem boa, positiva, Daniel, não faz isso não, hoje o cara não é mal mesmo jogador. O Barcelona não é o mesmo time, né?
Não mesmo.
Muito diferente. Muito diferente. O clube não é o mesmo. O Daniel não é o mesmo jogador. Pra que eu vou agora terminar uma fase da minha carreira onde eu deixei uma imagem altamente boa e positiva? Qual a razão? Eu acho que o Barcelona, se ele quer continuar jogando bola, e se ele acha que tem condições de continuar jogando bola ainda, não no Barcelona.
Você acha que
poderia? Porque o Barcelona foi o lugar onde ele mais se projetou pro planeta.
Você acha que poderia?
Eu não faria isso, não.
Você acha que poderia, por exemplo, acontecer o que aconteceu no São Paulo? O São Paulo contratou o Miranda e um sub-12 lá de Cotia disse que o São Paulo, com a contratação do Miranda, estava formando uma equipe de Masters. Isso não é a imprensa que disse. Foi lá um sub-12 de Cotia. E pode acontecer lá em Barcelona, um sub-12? Fala assim, olha, o Barcelona está contratando uma equipe de Master.
Pode, mas claro assim, os sub-12 do Barcelona são titulares hoje. O Gavi, que é um... O problema é assim, você tem o Ansu Fati com 18, você tem o Pedro com 17, você tem esse Gavi com 17. É muita gente, eu não diria nem boa, ótima, mas com 17, 18 anos. Os de média de idade não estão tão bem e os melhores são os mais velhos. Eu acho que tendo uma mescla, fica melhor, assim. Você não exigindo do Daniel que ele seja o que ele já foi, eu acho que pode resolver. Mas, de novo, precisa ver a questão financeira, porque é muita grana que está devendo o Barcelona.
Legal. Olha, a gente segue aqui com o nosso esporte em discussão para você. Rapidinho, uma perguntinha para cada um. Flávio, essa vitória do Grêmio, que tem, pelo menos dos números dos matemáticos, 90% de chances de rebaixamento. Deu um fôlegozinho?
É, Vanderlei, quem viu o jogo ontem parecia que ia ser a mesma coisa que aconteceu, eu tava falando com o Mauro. O Grêmio nos últimos jogos, ele não foi tão mal. Contra o Atlético Mineiro, ele mereceu até ganhar o jogo, perdeu. O jogo com o Internacional foi aquela bobagem, aquele festival de bobagens lá, mas não, nem o Internacional não mereceu ganhar. E o jogo de ontem começou assim também, 30 segundos, bola na trave, e o Elias, o menino lá perdendo, vai, mesma história, né? Daqui a pouco o Fluminense faz um gol. Mudou um pouquinho, o Diego Souza fez o gol, ainda tá muito longe de respirar, mas era preciso ganhar, se perdesse ontem também, aí não tinha mais jeito. Ainda tá difícil, mas foi um fôlego bom.
Fôlego bom. Mauro, é verdade essa história do Palmeiras contratando o Soteldo?
Tem esse papo, né?
Que bom, hein?
Tem esse papo aí, que seria um dos reforços que talvez a mais do que provável a nova presidente venha a querer. O Flamengo também está de olho. É questão como qualquer contratação, Vanderlei. Tem os empresários que falam que o Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, nossa, uma troca pelo Messi. Estou falando que o seu teto não é bom. Eu acho muito bom, até muito melhor do que imaginava. E parece que ele não está tão bem adaptado lá. Então, a possibilidade. Seria um nome interessante, até onde eu sei, o Abel gosta. Também precisa ver se o Abel fica, e aqui não é falar, especula. Não, apenas um fato. De novo, não sei se eu vou estar daqui a 3 minutos aqui. Mas é um nome que interessa. Uma
proposta concreta.
Sim, não, não é outra conversa mole.
Ele tem uma proposta. Se ele quiser, ele sai. E uma boa proposta.
E vou dizer uma coisa: no caso do Abel, talvez nem precise da proposta. Porque tem um desgaste da família, não é nada contra o Palmeiras, ou que ele já conseguiu e tal. Aquilo que meio que a gente sabe, a tem que ir de dele. Novo. A família, é desgaste da família, da distância da família.
Saudade, é isso.
É uma das coisas que o Palmeiras está tentando convencê-lo a permanecer, é ele trazer, enfim, a família. Isso dá um jeito de fazer. Enfim, aí é uma coisa a se discutir, e é evidente que não é a hora. É depois do dia 27. Mas enfim, mas o Soteldo interessa o Palmeiras, acho que interessaria a outros ótimos clubes, né? Eu acho muito bom o jogador, o Soteldo. Muito melhor do que eu imaginava.
Nilson, o Cruzeiro do Cruzeiro. Professor Luxemburgo...
Ganhamos ontem.
Isso. Ganhou e praticamente se livrou da Série C.
Gente, que coisa ainda horrorosa. Não, eu acho que sim, mas...
Perdeu aquele patrocínio, né, da Inglaterra, né?
Ah, de novo essa bobagem.
Ele ia jogar com o patrocínio da BBC, não, se ele fosse para
ser. Se quiser,
é BBB. Ele tinha uma grana boa. Agora vai ser a Globo, né?
Era a missão, escapar.
O nosso amigo Jaeci Carvalho nos trouxe uma informação bem legal a respeito do Cruzeiro. O Jaeci é um cara muito bem informado.
Claro.
Muito bem informado. Dizem que tem aí uma compra do Cruzeiro. Será comprado por uma grande empresa. Então,
é fundamental. O Cruzeiro precisa fazer alguma coisa.
Precisa alguma coisa. Porque se continuar nessa tanga aí, o Cruzeiro vai ficar aí um bom tempo ainda em Série B de campeonato.
Terceiro ano em Série B.
Pois não existe. Coisa séria. Algo precisa ser feito. Porque o Cruzeiro não
lutando para não cair para
ser. Cruzeiro, né? A história do Cruzeiro, o que representa o Cruzeiro, não é nada legal estar do jeito que está. Então, algo vai ser feito. Se acontecer essa compra, investimento, dinheiro dentro do Cruzeiro, para recompor o Cruzeiro, para montar o time muito forte para a temporada do ano que vem, para voltar, seria ótimo. Faz uma falta desgraçada o Cruzeiro.
Concordo com você.
O Cruzeiro faz uma falta monstruosa.
A única coisa que eu acho que é muito difícil, Nilson, para colocar um dinheirão para comprar o Cruzeiro, não é uma cesta básica, né? É um dinheirão. A empresa nacional ou internacional, o Mauro pode falar, o Flávio, você, para colocar um dinheirão desse, vai querer ter a gestão.
Mas é isso, não,
falou que já está praticamente.
Segundo o Jaeci, isso já está aprovado então, pela diretoria executiva
isso,
do Cruzeiro.
Isso, mas é preciso a aprovação do conselho
então.
E da assembleia de sócios. Então, eu não sei se conselheiro vai concordar. Olha, a partir de agora, quem manda é o cara que pôs a grana. Nós vamos ter 49% das ações, eles mais 51%.
Ótimo.
É, não. Essa é a proposta da empresa.
Nós estamos deixando o time brigar pela C.
É, mas a proposta. É
ao contrário,
não,
Flávio. Parece que não pode ter 51%.
Não,
nessa lei, essa nova lei de clube empresa, não é?
Sim, Flávio.
Acho que é 49% tá bom, com o mando.
Mas o cara. Então, tá bom.
Que é, seja,
tá, o cara paga um dinheirão, 49%. E não mete o buco na gestão, não, que tem sido um fracasso.
Não.
Então, quer dizer, qual é a vantagem que o cara
não
tem?
Será assim.
Não vai fazer nunca isso.
Uai,
não vai
fazer o pessoal nunca. De Bragança.
Só um bobo, e bobo de... não tem dinheiro para comprar.
Não, isso aí, mas né? o pessoal de Bragança gere e administra.
Coisa. Não. Além do futebol.
A empresa
clube,
que
não, aí seria clube e empresa. O caso do Bragantino. eles fundaram, eles refizeram tudo e ele virou uma empresa. O Bragantino, ele não é clube empresa, ele é uma empresa.
O Cruzeiro seria clube empresa, não é isso?
O Cruzeiro é uma empresa.
O Cruzeiro viraria uma empresa refundado. De 10 investidores.
Seria refundado,
Teria 10 investidores, inclusive. Ele falou aqui.
É, porque no caso do Bragantino, não tem essa bobagem, massa bruta, não tem nada disso. O título é outro time, é outra coisa.
É uma empresa, o Cruzeiro viraria uma empresa e essa empresa iria gerir e administrar o Cruzeiro. A notícia, se for concretizada, é excepcional. Ótimo. Ah, e outra coisa, essa empresa quer fazer a mesma coisa com o Botafogo, que está voltando para a Série A do Campeonato
Brasileiro. Se fizesse com todos, hein?
Ela está querendo fazer com o Botafogo. Está voltando numa tanga financeira monstruosa. Aí o que acontece? Vira uma gangorra. O cara sobe, desce.
Mas pelo menos ainda se volta, porque o Vasco está na mesma situação horrorosa e pior, né? Quer dizer, pelo menos o Botafogo se acertou futebolisticamente, mas para se manter ainda tem muita coisa e o Vasco tem mais potencial para ter mais torcida do que o Botafogo de se acertar.
Mas, quer saber? Eu acho que para fechar, porque eu quero dar uma pitadinha sobre a seleção brasileira que o Nilson mostra amanhã.
Brasil e Colômbia. Brasil.
Eu só queria lembrar o seguinte, eu acho que a ideia é ótima.
Mas não serve para nós.
Não serve. Mas é que tirar poder... O que vai ter de gente lutando contra dentro dos próprios clubes?
Será que os caras têm moral para lutar contra?
Tem, Flávio. Nilson, sabe por quê, Nilson? Porque esse pessoal se esconde no anonimato. É isso, você, por exemplo, tem clube que está numa pindaíba e está com grandes rombos financeiros. Aí o conselho vai lá e elege responsáveis pelos rombos. Você não conhece, você conhece porque você é do meio, mas você conhece dois ou três conselheiros do Corinthians pelo nome, que possivelmente votaram contra desmandos. Então, mas você não conhece os outros. Então, o anonimato permite isso. É isso. Pensem nisso, depois vocês podem me xingar à vontade. Sobre isso, eu queria falar de Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia amanhã, 21 horas e 30 minutos. A Jovem Pan mostra pela nossa AM 620, FM 100,9, Jovem Pan Esportes, com o Nilson César, com o Mauro Betting, com o Pedro Marques e com o Daniel Lian, com toda a equipe de esportes da Pan. Brasil oficialmente se classifica amanhã, o que vai para a Copa nós já sabemos, mas você espera o quê? Só com estrangeiros e sem nenhum jogador do Brasil? Mauro, será uma exibição de gala?
Não, porque a Colômbia tem sido um dos bons times, um dos times chatos, né? Jogando em casa, como foi em Barranquilla, como vai ser agora também, acredito. E não é o melhor Brasil possível, né? E o Brasil, queira ou não queira, Vanderlei, é isso que você acabou de falar. Além de não ser a melhor formação possível, mas ainda a próxima dela, o time já tá lá, né? Já tá bem encaminhado para a Copa. Claro que tem uma motivação do Tite de jogar uma seleção brasileira, eliminatórias a jogo de Copa do Mundo e tal, mas eu não sei, eu acho que vai ser outro jogo chatinho, assim, chato em várias acepções. Não acho que ele vai fazer a partida tão boa como fizemos contra o Uruguai, mas vai ganhar. Mas tipo 1-0, tipo aquele famoso estreia do Leão no Morumbi em 15 de novembro de 2000, gol do Roque Júnior no final.
Jogaram
as bandeirinhas no gramado e o que é pior, a torcida não é que vaiava o Rivaldo, a torcida xingava o Rivaldo.
É mesmo.
Bons tempos em que a gente xingava
o Rivaldo,
que um ano antes havia sido o melhor jogador do mundo, havia jogado uma baita Copa em 98 e dois anos depois jogaria também outra baita Copa do Mundo. Olha o nível dos caras que a gente xingava.
O Nilson vai falar, mas antes está piscando na tela, ele está impaciente. Vamos falar sempre do melhor do tênis. O tênis com você, que nos acompanha em todo o Brasil, Fernando Sampaio.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progasil. Você confia em quem entende.
Começou ontem em Milão o Next Gen Finals, o mundial que reúne os 8 melhores tenistas na temporada abaixo de 21 anos de idade. Está começando hoje no México o WTA Finals, que reúne as 8 melhores tenistas da temporada e também as 8 melhores duplas do feminino. São os mundiais do tênis que você acompanha no Melhor do Tênis com apoio da Drogasil.
Perfeitamente, melhor do tênis sempre pela Jovem Pan com o nosso Fernando Sampaio. Nilson,
oi.
Amanhã você vai ficar arrepiado.
2-0 para nós.
Nós quem?
Nós, Brasil. Tá, porque nós não ganhamos da Colômbia ainda.
E o desempenho?
É a única seleção que nós não ganhamos. Colômbia. Vamos ganhar amanhã. Porque o protagonista da seleção joga amanhã, não joga?
O menino quem? Neymar?
Não, Rafinha.
Ah.
Rafinha, pra mim é. O Neymar cresce quando os meninos jogam. Vai jogar o Rafinha de um lado e o Antony joga, não?
Vai entrar no transcorrer
do jogo. É, no transcorrer da porfia.
Então, Antony, Rafinha, faz com que o tiozão cresça.
Vinícius Júnior, graças a Deus, tá aí
eu
na seleção.
Eu tô falando sério agora. A Copa do Neymar no Catar será sensacional. Boa, porque nessa. Arrumaram esses caras pra ele, ó, meter bola nos caras, dividir. Porque os moleques não tem essa de olhar o campo e... Cadê o Neymar, hein? Cadê o Neymar que eu vou meter a bola nele? Coisa nenhuma. Os moleques, ó, vertical. Gostei de ver. Gostei de ver. Tanto o Rafinha como o Antony. Tem o Vinícius Júnior, que ano que vem vai estar muito bem. Que vai estar vivendo um grande ano também. Então, meu amigo, 2-0 pra nós. E o Rafinha será o protagonista mais uma vez.
Que tenhamos um grande desempenho. Flávio, tem 30 segundinhos pra você falar desse jogo.
Ah, ótimo. Realmente, a grande curiosidade é ver Rafinha de novo, né? Ver se ele mantém aquele nível que ele mostrou. Acho que mantém. O Brasil deve ganhar amanhã o jogo e classificar-se de uma vez para a Copa do Mundo, matematicamente.
Legal, e o pessoal pede que eu não esqueça agora de falar que nós vamos transmitir o Jogo do Brasil amanhã pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, sempre muito legal. Lado a lado você vai ver na tela, vai ver todo mundo, mas principalmente eles. Lado a lado, o Nilson, depois da ressaca da comemoração do aniversário hoje, ao lado de Mauro Betti, que promete fazer um show na festa. Fortaleza e São Paulo hoje à noite, e amanhã tem Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia com o Nilson, com o Mauro, com o Pedro Marques, com o nosso Daniel Lian. E você vai nos acompanhar também pela nossa AM620, pela nossa FM 100,9.
Todas as plataformas.
Todas as plataformas. Múltiplas e pelo nosso canal. No YouTube, Jovem Pan Esportes, rumo a 3 milhões de inscritos, graças ao seu carinho e à sua audiência. Mas tem muita bola rolando hoje, a partir das 18 horas, você vai acompanhar pela Jovem Pan um jogão, 18h30, Atlético Paranaense Ceará, com bola rolando na tela, você vendo o cara passando, aquele negócio todo bacana. E um pouquinho mais tarde, pelo YouTube, Jovem Pan Esportes, Atlético e Corinthians, com o Fausto Favara, com o Vampeta, com o Daniel Lian e com o Kaique. Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Jovem Pan News.
Muito bem, William?
São 2 horas em ponto, esse é o Top of the Hour. Vamos juntos até às 14h30 aqui na Jovem Pan News.
Agora, gostaria de retomar o nosso papo do último bloco com José Maria Trindade. Zé, gostaria que você comentasse com a gente a decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que determinou que procuradores que atuaram na Operação Lava Jato devolvam os recursos de diárias e viagens que receberam quando trabalhavam na Força Tarefa. E aí, Zé, temos aí uma série de nomes, inclusive entre eles Carlos Fernando dos Santos Lima, Diogo Castor de Matos, Januário, Orlando Martelo Júnior e também Deltan Dallagnol, que coordenava a Força Tarefa de Curitiba e agora vai ser citado para que devolva, mas de forma solidária, esses recursos aos cofres públicos.
Olha, o Ministério Público é uma espécie de quarto poder. O Constituinte de 88 atribuiu ao Ministério Público poderes típicos de quem se comanda, né? Tem total autonomia financeira, administrativa, o poder total de investigação, né? E não tem absolutamente nenhum controle. Quando o Congresso Nacional tentou fazer a reforma do Judiciário e criar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público, tentou exatamente fazer um controle externo, não sobre o julgamento, sobre a ação do procurador, mas da organização, inclusive essa organização administrativa, que não tem absolutamente nada a ver com a função, nem do juiz, que também lida com essa parte administrativa, né? E nem do Ministério Público, são coisas separadas, né? Sobre essa ação, a gente vê que, como na Operação Mãos Limpas, da Itália, onde houve uma grande derrota, né, dos procuradores do Ministério Público, exatamente diante de poderosos, agora a gente vê essa reversão aqui no Brasil. Exatamente por isso, o Deltan Dallaiol decidiu sair do Ministério Público para melhor se defender e até colocar propostas. Eu acho, sim, uma ação arriscada, mas necessária. Neste momento, e eu fui o primeiro a falar sobre isso, lá atrás viralizou uma fala minha e muita gente duvidou, e eu dizia, estão preparando para colocar Sérgio Moro e Deltan Dallaiol nos corredores dos tribunais, com possibilidade real, inclusive de prisão. E a gente vê que o Sérgio Moro entrar na política é uma exigência dele, porque ele está sendo perseguido também, né? Ele já foi condenado na mais alta corte do país, no plenário, como um juiz parcial. É a porta de entrada para outros processos. No caso dos procuradores, é a mesma coisa, né? Questionar aí administrativamente, não tem nada a ver com o julgamento, com a investigação, nem com a Lava Jato. Atos administrativos. Pode ser que tenham errado ali na declaração de viagens e tal, mas isso não tira o brilho, não tira a intenção e a importância da Lava Jato. Senhores, a Lava Jato foi uma investigação, mas que, na verdade, representou uma guinada no pensamento político e social do Brasil. Antes da Lava Jato, ninguém acreditava na possibilidade de um presidente de partido político importante, dono de grande empresa, ir para a cadeia. Então, eu queria só dizer que essa investigação aí administrativa pode acontecer, mas não tira e não atinge a Lava Jato.
Joel Pedro, nesses personagens aí sobre a possível devolução de diárias, né? Tem personagem gastando mais de 500 mil em diárias, 186 mil reais em diárias, outro gastando 360 mil em diárias, 88 mil em passagens. E eu lembrei de como a FAB, os aviões da FAB eram usados de forma indiscriminada por políticos que usavam como se fosse companhia aérea. E o exemplo de Bolsonaro, que quando faz o seu deslocamento, se hospeda em quartéis do Exército. Então, assim, a gente tem que começar a respeitar um pouco mais o dinheiro do povo brasileiro?
Com certeza, William. Essa é uma demanda que perpassa todas as esferas do poder brasileiro, inclusive no governo atual, Bolsonaro. Tem vários ministros aí levando parente para a festa, enfim, viu uma série de usos também indevidos. Quanto ao Ministério Público, tem que ser visto. Realmente, houve um superfaturamento das diárias ali, estavam utilizando um valor meio que padrão dos dias que estavam, de fato, viajando a trabalho. O que me parece nessa ofensiva do TCU contra o Ministério Público é que é mais um passo, aí sim, numa vingança.